Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora o Em Dia com a Justiça. Nesta semana foi comemorado o Dia do Consumidor. A repórter Camila Caê conversou com a juíza Maria Verônica, do primeiro juizado da capital, que destacou os benefícios do Código de Defesa do Consumidor.
O código foi um grande avanço, primeiro no sentido de esclarecer, de mostrar ao consumidor os direitos que ele tem, que antes supostamente ele tinha, mas que ele não enxergava, ele não visibilizava, né? Então, assim, hoje ele sabe onde ir buscar o elenco dos seus direitos. E agora que ele sabe, que ele conhece, que ele sabe onde buscar, ele vai exigir.
E no topo da lista de queixas estão os problemas relacionados a compras.
É muito comum, no caso do consumidor, as compras. Compras pela internet, compras nos locais físicos, compra de passagem aérea, compra de pacote, compras em geral, né? Geralmente são esses os casos que mais nos aparecem. Mas existem também outras relações de consumo, plano de saúde, tem uma série de problemas, telefonia, água, luz, telefone, né, que são os serviços essenciais, que também colocam as pessoas na cadeia de consumo, eles terminam sendo equiparados a um consumidor. Então, assim, enfim, são N casos.
E no embalo das comemorações da data, o comércio aproveita para estimular ainda mais o volume de compras através de propagandas direcionadas para o Dia do Consumidor. Mas a juíza alerta que no meio desse bombardeio de publicidade é importante ficar atento para não acabar gastando mais do que pode.
É preciso que você tente adaptar a sua disponibilidade financeira, o seu orçamento doméstico, a esse seu anseio de ter, de possuir, porque é natural, é legítimo no ser humano, mas é preciso que seja feito bem pensado, né? bem organizado.
Para facilitar a vida das pessoas que precisam ajuizar ação referente a consumo, o PROCON oferece o serviço de judicialização. A assessora jurídica do PROCON, Angélica Safier, explica como funciona.
O setor de judicialização de processos administrativos, o ESAJ, aqui no PROCON, funciona com as demandas advindas da audiência de conciliação administrativa, né? Quando o consumidor tem um desfecho favorável, ou seja, eles formulam um acordo com a empresa, esse acordo ele vai para o nosso setor, o qual a gente formula o requerimento para o juízo competente. E assim o consumidor vai estar munido de um título executivo judicial. Na iminência da empresa descumprir esse título, ele vai poder facilmente ir no juizado para pedir o cumprimento daquele título. Ela tem força de uma sentença. Na oportunidade de não haver o desfecho favorável em audiência, o consumidor vai se dirigir até o nosso setor, o qual a gente vai formular uma demanda, né, junto ao judiciário. Ele já vai ter autonomia de pedir, né, ter a pretensão indenizatória, tanto material quanto moral, e já vai sair com a data da audiência no juizado.
De lá para cá, já foram registradas mais de 500 reclamações com pedidos judiciais.
E nesses 4 meses a gente fica feliz, porque dessa importância de 500 processos, são 350 acordos homologados, o consumidor está munido de um título executivo judicial, e os outros são judicializações de processos do qual o consumidor não obteve sucesso na audiência de conciliação administrativa. Que a intenção, de fato, tanto no Poder Judiciário quanto no PROCON, é realizar a conciliação.
A decisão do STF, que permite que presas com filhos pequenos tenham direito à prisão domiciliar, acabou gerando polêmica. Mas o juiz José Braga Neto falou com a equipe do podcast do Tribunal de Justiça e esclareceu a medida.
Mulheres presas provisórias que estão grávidas, que têm filhos de até 12 anos ou portadores de necessidades especiais, podem solicitar a prisão domiciliar. Isso é o que determina uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas logo que foi divulgada, a decisão gerou polêmica no país. Para o juiz José Braga Neto, da 16ª Vara Criminal da capital, a medida tem uma explicação.
A grande maioria das mulheres presas no nosso estado, como no Brasil de uma forma geral, são mulheres jovens, entre 18 e 25 anos. Então, ela vai abranger a grande maioria da população carcerária feminina, essa decisão.
De acordo com o magistrado, antes mesmo da decisão do STF, alguns juízes em Alagoas já estavam concedendo prisão domiciliar nos casos de presas com filhos pequenos.
Através de uma recomendação do CNJ, os colegas magistrados quando a mulher era presa e estava grávida, né, ou que tinha filho recém-nascido, já estava aplicando a prisão domiciliar, né? Então, a grande novidade é a extensão dessas decisões a mulheres que têm filhos até 12 anos de idade.
Mas o benefício tem exceções. Mulheres já condenadas ou que cometeram crimes com violência contra seus descendentes não são contempladas.
Entretanto, essas decisões cabe ao magistrado que preside os processos fazê-los de ofício ou provocado pela Defensoria Pública ou pelo advogado da defesa, e analisando caso a caso. Vai ser avaliado tudo pelo magistrado, o risco que essa mulher vai oferecer à sociedade, se ela é reincidente, se ela já foi beneficiada anteriormente por esse motivo e reincidiu, né? Então o magistrado vai fazer esse levantamento, e é por isso que é uma decisão que deve ser individual, situação por situação.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse nosso site www.tjl.jus.br.